Olá, pessoal, tudo bem? Cá estamos aqui, eu e Sharon, voltando com o psicanálise da vida cotidiana. Agora em vídeo, olha só como a gente é metida, né, Sharon?
Sim, muito.
Bom, para quem não lembra da gente, não é assim que se começa coisas, eu aprendi com o moço, né, que ensina que a gente não deve começar para quem não sabe. Mas, né, então tá. Para quem não nos conhece, esse é o Psicanálise da Vida Cotidiana. Eu sou a Erika Zogbi, eu sou psicóloga, doutora em psicologia, formada pela Universidade Católica de Pelotas, da qual tenho muito orgulho, com mestrado e doutorado pela PUC de Porto Alegre. E eu e a Sharon, que já vai se apresentar em seguida, em 2020, nós criamos o Psicanálise da Vida Cotidiana no meio da pandemia. Então, Sharon, te apresenta e aí a gente continua contando a história.
Oi, muito metidas, né? Tô assim, ó, nervosa com isso aqui. Essa é muito chique esse lugar aqui, né?
Super
Muito,
PS
né?
Studio.
E bom, eu sou a Sharon, sou psicóloga, fui aluna dessa mulher maravilhosa e hoje faço uma especialização pelo CELG em análise analítica. E que é, ela era vinculada à URGS e ao Hospital de Clínicas. Então, no último ano de três, vai acabar, né?
Especialista.
Isso. E acho que é isso, né?
É, acho que sim, né? Formada pela Uniriter,
Pela
né?
Uniriter.
Um lugar que eu coordenei o curso de psicologia por alguns anos, né? Então, como a Sharon disse, fui professora em nível universitário, graduação e pós-graduação por muitos anos na minha trajetória, cerca de 20 anos de docência, 10 anos em torno de coordenação de cursos de psicologia, que é uma pegada que a gente fala também, embora o podcast se chame Psicanálise, a gente também traz muito de psicologia porque é a nossa formação de base, né? E a gente tem visto muitas coisas que valem a pena a gente comentar, né? Então, vamos contar um pouquinho do podcast, né? Ele começou em maio de 2020, ele está fazendo 4 anos agora, né? Na pandemia,
Uma brincadeira da pandemia, né?
numa brincadeira de pandemia, como muitos começaram, né? E nós começamos a falar sobre aquilo que nos angustiava naquela época, sempre à luz da psicanálise, né? E isso foi muito importante para nós, para quem nos escutou naquele período, e a gente teve um alcance bacana, né? E aí, acho que nesses últimos 4 anos, nós mudamos várias coisas, a gente passou um tempo, deu uma pausa, né? Teve uma pausa no, na, na, nas publicações lá
Acho que foi
do.
um ano, né?
Cerca de um ano, exatamente. E aí nós resolvemos, então, como muitas pessoas também, migrar para esse modelo de vídeo, né? Pra gente, né, ter um contato mais próximo, a gente tem visto que as pessoas gostam de ver essa conversa, né? E eu e a Cheryl, a gente conversa muito bem. Nós vamos ter também convidados ao longo, né? A gente também aceita sugestões desses convidados. A gente tem algumas pessoas muito massa para estarem aqui com a gente, mas a gente quer saber também de vocês. Ao longo desses últimos 4 anos também, nós fizemos uma publicação desse livro que está aqui aparecendo aqui e aqui atrás, que é o Teoria e Técnica e Psicopatologia Psicanalíticas, tá? É meu primeiro livro, né? Minha primeira obra. Eu tenho cerca de umas 30 artigos científicos publicados ao longo da minha carreira, mas esse é o primeiro livro, né? Eu organizei esse livro, ele tem 15 autores, entre os quais a Sharon, né? Tá ali também figurando. E esse livro vocês podem encontrar na editora Blusher, é blusher.com.br, Blusher se escreve com CH. É um livro bem bacana, também teve uma aceitação legal. Então, por toda essa aceitação de livro, pela aceitação do nosso podcast, que figurou legal ali nas métricas do Spotify ao longo desses anos, a gente resolveu vir para cá, né? E para falar de psicanálise, não só de psicanálise, mas daquilo que é do humano, daquilo que é da psicologia, aquilo que nos angustia hoje, essa sociedade maluca que a gente está vivendo, com tanta coisa que nos, né, nos coloca em xeque muitas vezes, né? Então, é isso, já falei demais como sempre. Tá contigo a bola.
Ela sempre me passa a bola. É, eu acho que o podcast ele vem assim para a gente falar da vida cotidiana mesmo, do que acontece, né? Acho que a gente pode falar do que a gente que as pessoas não vão encontrar aqui, né, Erika?
Ah, isso é bem importante, pode dizer.
Né? Não vão encontrar aqui dicas, né?
Receitas.
O que é receita de bolo, o que uhum. fazer, né?
Uhum.
Ah, se você preenche todos os requisitos, você tem o diagnóstico tal, né?
Uhum.
É bem contra fluxo mesmo, assim,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
Que não vai encontrar aqui. A gente tem visto muita coisa
uhum.
que nos assusta,
é.
Né? E nos apavora uhum. na internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas também pode ser muito perigosa.
Uhum.
Né? Acho que existe aí uma enxurrada
uhum.
né? de pessoas que se autodiagnosticam, né?
Sim, sim. E nessa questão da internet também é importante lembrar. Hoje, a gente tem... Hoje, desde 2018, né? Nós temos, eu e o meu sócio, meu marido, inclusive, nós temos uma clínica, uma empresa chamada LZ Psicologia, né? lzpsicologia.com.br, vocês podem encontrar lá. E nós temos lá alguns cursos também, né? E nós temos o curso de... das questões de dependência tecnológica, né? Então, é bem interessante para quem tiver interesse, porque tem cursos grandes, tem um curso de especialização, inclusive, online, e tem alguns cursos menores, porque tem justamente essa discussão, o papel da tecnologia na vida da gente. E é só por causa da tecnologia que a gente está aqui, né? Senão, a gente não estaria, né? Quando eu digo, eu dei aula, aí todo mundo pergunta, ah, tu não dá mais aula? Tu não quer dar mais aula? Não, eu não quero mais dar aula, né? Foi uma decisão minha deixar de dar aula, mas tá aqui, é um jeito de continuar dando aula para mais gente, né, com mais alcance. Então, ao mesmo tempo que a internet nos traz essa coisa boa de poder estar junto de todo mundo agora, também traz a coisa ruim de que todo mundo tem acesso a microfones como esse e acabam fazendo um uso danoso, prejudicial, né? Uhum. E a gente tem visto isso. Quando a Sharon fala do que nós não vamos ter aqui, a gente não vai ter dica. Não vai ter, faça assim ou faça assado, ou se diagnostique, inclusive dos transtornos mais em voga ultimamente, é muito perigoso. Borderline, bipolaridade, é muito perigoso, pessoal. Não é assim, sabe? Ah, fechei aqui, ou escutei, ou parece que é. Tem sempre que procurar a ajuda de um profissional. E que profissional é esse, Sharon? É um profissional formado num curso de 30 horas? Conta pra mim.
Eu acho que assim, né? Se tu queres estudar, né, psicanálise, é muito válido, né? A gente olhou esse curso, inclusive, de 30 horas.
Eu vou contar depois.
Então, assim, vale, quer estudar? Beleza, vamos estudar. Mas atender um paciente, aí é muito perigoso, né?
Exatamente.
E aí a gente pode entrar, né? É muito narcisismo, né?
É.
Achar que pode atender um paciente, né?
Achar que eu tô tão bem, tão maravilhoso,
uhum.
que eu posso sair atendendo gente, porque eu estudei. Aqui, ó. 24 livrinhos, 23 livrinhos. Li os 23, obra do Freud. Tô pronta pra atender gente.
Ninguém lê os 23.
Nunca, né? Não, até conheço não, essas... gente que já leu. Ah, essas aí.
Não, é bom desses aí, né?
Então, por exemplo, né, pessoal, uma coisa muito importante. O que é a psicanálise, né? Vamos ao básico. Psicanálise criada pelo Freud, chamada por muitos de pseudociência. Ok, a gente também vai falar sobre isso, vamos ter calma nesse assunto, né? Não, a gente não precisa sair gritando, ah, é ciência, ciência, ciência. Vamos lá. Existe a ciência positivista e a ciência não positivista, né? Talvez a psicanálise não se encaixe em algum modelo mais rígido de pesquisa. Talvez não, a Sharon já me disse que sim, que ela viu um estudo ali, que ela me disse que sim. Eu até o momento não tive, né, até porque também não procurei ultimamente, né, algumas coisas que encaixotem a psicanálise, né. Mas tem um fenômeno que eu sempre me refiro, que é o seguinte, se tu pegar 10 pessoas de orientação psicanalítica, 10 profissionais, aí vocês vão dizer, ah tá, mas por que que não publicou isso? Talvez um dia eu até faça, né, fica a ideia aí pro futuro. Pega 10 profissionais de orientação psicanalítica, pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, isso é uma outra questão que eu vou explicar depois, a gente vai explicar. Coloca esses 10 caras observando um atendimento ao vivo ali na sala de espelho, né, questão da ética. Esses 10 profissionais, eles vão detectar os mesmos fenômenos ali. Os fenômenos psicanalíticos que a gente conhece, transferência, acting, interpretação, impasse, tudo que a gente conhece como técnica, esses 10 profissionais vão enxergar. Eles podem não enxergar todos os fenômenos, todos os 10, mas eles vão enxergar fenômenos em comum. E por que que eu digo isso? Porque como dei aula há muitos anos, dei aula em sala de espelho, e o que que a gente vê? mania do repetir a gente. O que, que nós vemos ali naquele cenário? Alunos, estudantes, aprendizes, recém conhecendo conceitos, e eles conseguem identificar. Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Então, se é um fenômeno observável, que várias pessoas conseguem ver, a gente tem um tipo de ciência. Ah, mas não foi confirmado por um experimento ali, metodologicamente. Talvez não tenha sido desse jeito que eu estou descrevendo, mas foi de outras formas. Conta um pouco, depois a gente volta para a história da psicanálise e tal, mas conta um pouco desse estudo aí que tu me disse.
Eu acho que a gente pode até deixar ali no, nos fixados.
É, a gente, né? É moderna. Curta, comenta e compartilha.
É, inclusive tem um debate da Unicamp, né, com um psiquiatra, professor da Unicamp, e com um dos autores daquele livro Que Bobagem.
Né? Da Pasternak.
Isso, da Pasternak.
Pasternak, obrigada, Pasternak, pandemia, mas não precisava ter xingado a psicanálise de pseudociência, né? Beleza. É.
Aí, então, assim, esse debate, assim, ó, incrível, né? O psiquiatra, o professor, leva muitos estudos, inclusive alguns que foram capa da Science.
Uhum.
Então, né, que falam exatamente do inconsciente freudiano,
uhum,
né? E, dentro da neurociência, uhum, né? Porque Freud era um neurocientista,
sim,
né?
Sim, sim. Se ele estivesse aqui hoje, era o que ele seria, penso eu.
É. Então, assim, dentro desse modelo metodológico, né, que é, e acho que o debate é muito interessante por isso, porque o psiquiatra, o professor da Unicamp, coloca isso como, dentro desse modelo que é indicado por eles no livro, existe. Né? Uhum. Inclusive, o autor fica todo, né, mexido,
tá
porque ele não conhecia.
Mas essa é a construção do conhecimento, o cara poder ficar desconfortável sabendo uma coisa nova. A gente não tem que saber tudo.
É,
né?
Porque, na verdade, eles fizeram um livro e não pesquisaram os últimos, né?
Uhum, trabalhos.
Né? Trabalhos.
Coisa básica que os cientistas têm que fazer.
E aí, então, e ele traz um pensamento sobre, tá, ok, duas coisas, né? Uma, que existem, né, trabalhos científicos que tentam, né, e comprovam, né, esse trabalho da psicanálise dentro desse formato da ciência, esta,
uhum,
ciência,
uhum,
né?
Ciência positivista.
É,
né?
E a outra coisa que ele coloca, que eu acho muito importante, é pensar assim, né, que tipo de ciência... Só essa ciência,
isso,
vale?
Uhum,
né?
Uhum.
Então, assim, que ele, inclusive, fala uma coisa muito bacana, que é do alto do nosso, né, pedestal, a gente,
uhum,
diz isso vale, isso não vale,
uhum,
isso é bom. Então, assim, acho que é muito justo, né, a gente, né, ter parâmetros, né,
uhum,
que nos... Pra gente não cair em qualquer coisa.
Exato.
Né?
Uhum.
Mas... acho que é importante a gente poder pensar em que tipo de ciência a gente está fazendo.
Acho que sim. E agora tu falou o seguinte, né? Para que a gente precisa validar como ciência? Porque a gente está vivendo nesse mundo complicadíssimo,
uhum,
onde qualquer coisa é verdade, né? Então eu acordo e aí vozes da minha cabeça disseram uma coisa e aquilo passa a ser verdade. Então, a gente vê, acho que a pandemia trouxe isso, né? As pessoas precisando muito de certezas e enlouquecendo, literalmente enlouquecendo no sentido fenomenológico da palavra, não no sentido clínico, né? Mas enlouquecendo em busca de verdade e aí criando verdades, isso foi muito sério. A gente vive esse problema até hoje. E aí, ok, as pessoas, os cientistas, as pessoas mais sérias nessa construção, elas buscam, e nós buscamos também, a validação do conhecimento. Porque se disseminou tanta mentira que parece que a gente precisa dizer de novo o que é verdade e o que não é. Né? E aí a gente volta para a questão da formação do psicanalista. Quem é um psicanalista? Quem é um psicanalista? Pergunta, né? Respondida de várias maneiras, né?
Agora a gente vai entrar no tema polêmico.
Vespeiro. Atenção, vamos mexer no vespeiro. Momento cancelamento. Nós estamos aqui buscando novos, né? Porque agora a gente está investindo nesse negócio. Então estamos buscando mais seguidores. Esse é o momento de perdê-los. Todos, né? Beleza, vamos lá. Alguém vai acreditar na gente, na nossa pós-verdade.
E alguém vai nos xingar.
Alguém vai nos xingar. E tá tudo bem. Tá tranquilíssimo, tudo, né? Bem. Vamos pensar o seguinte. Freud, tá? 1895. Primeira publicação. Estudo sobre a histeria. Tem outros, tá? Mas o de maior vulto. Estudos sobre a histeria. Procura em qualquer vídeo, áudio, dos caras falando, porque a psicanálise isso, psicanálise aquilo. ninguém conta. Ninguém leu esse texto. Ah, porque não serve para hoje em dia? Como não serve, né? Os caras vão falando outras coisas a respeito de psicanálise e esquecem do início. Então, isso também já define um psicanalista. Alguém que estuda o início. Alguém que quer a história. Alguém que busca a trajetória de uma coisa, de uma pessoa, de uma sociedade, do que quer que seja. Então, Freud, 1895, estudo sobre a histeria. Aí ele olha um grupo social, né, excluído, mulheres naquela época, né, mulheres em sofrimento. Que as pessoas diziam que aquelas mulheres estavam mentindo com seus sintomas orgânicos. Elas não estavam mentindo, elas estavam manifestando através do corpo algo que elas não conseguiam manifestar de outras formas. Ele olhou para esse grupo. Ah, Freud era machista, Freud era elitista. Não. É só ler, que a gente lê a obra, né, que a gente vê que não. Ele não era machista, ele viveu numa época em que era... Existiu o status quo ali do que se falava naquela época. Que hoje a gente sabe que não fala mais. Enfim, a gente está aprendendo também. E naquela época tinha algumas coisas. Mas ele olhou, o primeiro grupo que ele olhou foram as mulheres. Né? E aí, toda a trajetória do Freud, então ele começa a divulgar os trabalhos em 1895, ele morre em 1939. Antes dele morrer, acho que foi, agora vou, não vou falar porque posso me enganar, mas antes dele morrer, não vou dizer o ano certo, ele criou a IPA, a International Psychoanalytical Association, tá? A IPA é uma criação dele, Freud, tá? E que determina até hoje quais são os padrões de formação de um psicanalista. Isso que eu tô falando é o topo. Tá? Topo da cadeia alimentar. A gente sabe que nem todo mundo vai alcançar isso ou vai poder fazer formações nesses lugares, porque são formações muito caras, são formações muito extensas, mas o que, que é importante das pessoas saberem? Que característica tem essa formação, ou as até menores? Tempo. Tempo de estudo, muito tempo. Mínimo 5 anos de estudo, no geral. Mínimo 5 anos de análise didática. 200, 300 horas de estudo de caso, de supervisão de caso. Isso é o que forma um psicanalista, segundo a IPA, criada pelo Freud. O que eu estou dizendo com isso? Que essa é uma diretriz topo. Depois a gente pode ir mudando as diretrizes e vendo. Mas isso é muito diferente de um curso de 30 horas, em que a pessoa recebe um certificado de psicanalista.
Sem supervisão, né?
Sem supervisão, apenas com estudo teórico de 30 horas, tá? Nós temos visto isso. Não sei o que tu tem visto nesse sentido, assim, se tu tem te defrontado com isso.
Não, muito. Né? O algoritmo, né, nos manda o tempo inteiro.
O tempo,
né,
inteiro.
Uhum. Então, assim, o termo psicanalista... Tá assim, feio. Tá feio, né?
Tá feio.
Uhum. Porque qualquer pessoa pode ser psicanalista, né? Faz um curso de 30 horas... Tem, lê meia dúzia de livro, psicanalista.
Uhum.
E o quanto isso é muito perigoso. A gente sempre fala, né, sobre o tripé, né?
Uhum.
Supervisão, análise própria, teoria,
uhum,
né?
Uhum.
Então, falta, né? Falta coisa nesse tripé.
Falta.
Né? Então, a gente vê muitos pacientes, né, em sofrimento,
uhum,
que procuram, né, esses profissionais,
uhum,
e acabam, né? E aí sim, né, acabam... se defrontando com uma piora,
uhum,
inclusive, né?
Cronificando os sintomas, né?
Não, totalmente, né? Então, a gente... nós estudamos incansavelmente, né? Pegamos um caso, estudamos, uhum, né? Fazemos supervisão e falamos muitas horas, mas nesse curso que eu faço, ele tem um total de 30, 60, quase 90 horas de supervisão.
Uhum.
Né? Então, assim, e 90 horas não dá pra ver tudo.
Uhum.
De supervisão, mais, uhum, a parte teórica.
Uhum.
Não dá pra ver tudo.
Uhum.
Fica faltando, vou ter que fazer mais coisas.
Uhum.
Né?
Uhum.
E acho que isso entra muito aquilo que a gente falou sobre o narcisismo, né?
Ah, sim.
Que é o que a gente vê completamente na internet, né? Qualquer pessoa sabe falar tudo.
Estamos aqui, né?
Estamos aqui, né? Esse Nós é também, né?
Né?
Nós nos encaixamos nisso, que a gente acha que a gente pode vir aqui falar.
Que a gente tem autoridade, né?
Claro, né?
Ou que milhares de seguidores dão autoridades para certas, uhum, pessoas, necessariamente, né?
E, então, assim, eu acho que também tá aí um termo que tá super, né? Uhum. Ai, a pessoa é narcisista. Tá, todo mundo é, gente.
Todo mundo tem isso, tá? Tá ali, ó, volume 14.
Trago verdades. Todos somos narcisistas, tá?
Mas não patologicamente falando. Alguns sim.
Alguns sim. Né? Mas a pessoa já... Ah, porque o fulano é narcisista. Uhum. Né? Mãe narcisista, a fulana...
Ah, isso aí tá o fim da várzea. Na...
Então, assim, ó, é uma...
Sopa de conceitos.
As pessoas não sabem nem mais o que pensar, né?
Uhum. Agora tu tá falando, me lembrei do seguinte, né? Quem é que pode, dentro das regulamentações da IPA, é ipa.org, bem fácil. Quer saber? Vai lá saber. Dentro das definições da IPA, qualquer, né, na Europa é muito assim, e no Brasil isso tem acontecido. Profissionais de várias áreas podem se tornar psicanalistas, até um engenheiro. Mas ele tem que fazer essa formação extensa. Porque, gente, 5 anos de seminário é a mesma coisa que uma graduação, né? Então, nesse cenário de uma formação extensa, outras profissões que não psicólogos e psiquiatras podem ser psicanalistas. No Brasil tem catálogo brasileiro de ocupações. No CBO, só quem pode ser psicanalista são médicos e psiquiatras e psicólogos, tá? No catálogo brasileiro de ocupações. Então, outras áreas não poderiam se ocupar deste fazer, né? Do saber, sim. Porque qualquer pessoa pode saber psicanálise, estudar psicanálise, na fonte que bem entender, de preferência Freud, eu sugeriria, né? Mas tem outros também. Qualquer pessoa pode saber psicanálise, mas fazer psicanálise, gente, ó, sério, tá? Warning aí. Não dá pra gente se tratar com alguém que estudou 30 horas. Com alguém que é, sei lá, jornalista. Resolveu estudar, filósofo, resolveu estudar 30 horas de psicanálise e sair atendendo gente. Isso é perigoso. Isso é contra a saúde mental, contra a saúde pública, porque essas pessoas vão buscar atendimento depois com piora, né? Não dá pra aceitar que um profissional sem formação atenda pessoas.
Na
que
área
ele
da
estude,
saúde, né?
Na área da saúde. Que ele estude psicanálise, que ele seja um grande sabedor de psicanálise, tá ótimo. Porque a psicanálise é feita para ser sabida, né? O Freud diz que a psicanálise tem que ser disseminada de forma acessível, com linguagem acessível para que todo mundo entenda. Mas nem por isso todo mundo pode tratar a gente. Tá? Então, fica esse nosso registro aqui. A psicanálise, ciência ou não ciência, queremos brigar sobre isso ou não, mas ela não deve ser utilizada como ferramenta de tratamento se não tiver uma formação extensa com supervisão. Né? Ok, isso se traduz uma formação cara, muitas vezes. Sim. Né? E aí as pessoas buscam o caminho mais curto. Né, que é algo mais barato, algo sem muita supervisão para poder se dizer psicanalista. Então, eu acho que o que a gente pede é que as pessoas tenham crítica. Aqui, nós não estamos criticando quem fez. Ah, porque fulano fez, isso não pode fazer. O mundo é livre, né? O mundo é livre, choro é livre, ainda bem, maravilha, mas... O que nós estamos dizendo é, só evita te tratar com alguém que tu não conhece a formação. Se possível. Porque quando a gente vai se tratar, a gente tá em sofrimento.
É, a questão toda é que agora a terapia tá, né, naquele tá momento, tá pago. Né?
Né?
Então, assim, ficou um pouco, como tudo, né, influencers, né, terapeutas influencers.
Tudo bem, não tem problema, podem ser.
Porque nós também estamos aqui um pouco, não podemos falar, né?
Né?
Mas, assim, né? Com uma coisa, faz a terapia, bota, tá pago, parece o, né? Uhum. Só vale se treinar, só vale se botar, tá pago,
e
o treino
botar,
de hoje.
E se estiver na internet, né?
Então, fico pensando se quem tá com a terapia em dia mesmo posta, né?
É, eu vou te dizer que eu não costumo postar.
É, eu acho que não, né?
Né?
Mas isso é um fenômeno, né, muito comum agora, não, com a internet.
É, a coisa do tá pago, né, tem, acho que foi a Pamela, a nossa, tua colega, minha ex-aluna, que, né, colocou isso, por que vocês não conversam sobre isso, né, Pamela Moraes? Pra qual a necessidade disso, né? Qual a necessidade de dizer que tá pago? Qual a necessidade de postar sobre isso? Ah, tô com a terapia em dia. Ou, fulano não tá com a terapia em dia. Às vezes, tá com a terapia em dia justamente significa que a pessoa não tá bem, né? Porque tá mexendo com coisas.
É, mas que a gente está num momento de muita exposição. É, as pessoas se expõem,
Inclusive nós.
inclusive nós, né? Mas assim, se expõem das suas maiores dores na internet, né? É uma exposição total.
Visceral, muitas vezes, né? A exposição de sintomas, exposição de corpo, né? No sentido de pessoas que se machucam eventualmente, né? Mostrando isso. E a gente sabe que isso é um pedido de socorro, mas.
Mães mostrando filhos chorando em sofrimento.
Esse é o momento que vocês realmente podem cancelar e dizer são duas loucas e estão tolhendo a liberdade de expressão. Não estamos, porque nossa ideologia é bem diferente dessa, né? Mas postar vídeo do filho tendo uma crise não é legal. Não é legal.
É, a gente pode pensar, né? Qual é o papel, né, daquele cuidador, né? Tu falou aí é mãe, mas assim, né,
Sim,
mãe e pai, né?
qualquer.
Aquele,
Escola,
né,
né?
daquele cuidador, né? Ou mesmo terapeutas que postam
Esses terapeutas que a
vídeos,
gente não conhece a formação, entre outros,
né, que
né?
postam vídeos dos seus pacientes, né, enquanto estão... Acontece, gente.
Em atendimento, né? Aí existe um negocinho, porque qual é o problema do psicanalista se formar de qualquer jeito? Porque daí ele não obedece a código nenhum. Ele não tem um código. O psicólogo, se ele faz psicanálise, ele tem que obedecer o código de ética da psicologia, que envolve não expor pacientes, em hipótese alguma. Ah, mas o paciente autorizou. Mas ele não tem, ele está em vulnerabilidade ali, ele não tem que autorizar ou não autorizar. Ele, de repente, ele nem se dá conta do que está fazendo. Então, o psicólogo tem o código de ética da psicologia, o psiquiatra tem o código de ética médica, né? Não, ah, mas não tem código de ética da psicanálise, porque a psicanálise não é regulamentada. Mas ninguém, a IPA nunca quis regulamentar a psicanálise, justamente para não dar problema, mas tá dando igual, né? Porque daí se regulamenta. Tem até graduação em psicanálise agora, né? Em alguns lugares. Por quê? Porque a gente monta um curso, a gente passa para o MEC autoriza, foi, né? Posso criar. Inclusive, não vou falar, mas eu vi o curso por aí de terapeuta. Seja
Terapeuta? Mas
terapeuta.
terapeuta do quê?
Terapeuta. Curso de graduação em terapia. Terapia,
Não, eu
né?
acho.
E ok, para aí, ó. Terapias são legais, tá? Pessoa quer fazer terapia? Ah, terapia Reiki, terapia
Holística.
holística. Tem pessoas que estudam muito para poder fazer isso. E tá bem. Mas não mistura com psicanálise, porque não dá. Tem coisa que a gente não
Nem
mistura.
psicologia, né?
Nem psicologia, porque muitas vezes uma pessoa sem conhecimento ela vai num terapeuta achando que é um psicólogo e não é, né? Isso é importante quando, né, saúde, né, questão de saúde, assim, quando vocês procurarem um profissional, pergunta qual a formação, não é ofensa, né? Porque
Não, é um direito,
é
né?
um direito de saber quem tá te atendendo, né? Eu prefiro ser tratada em aspectos emocionais, saúde mental, com um psicólogo ou com um psiquiatra. Se eu quiser um outro tipo de atendimento, eu vou buscar outro profissional. Se eu quiser fazer reiki, eu vou fazer reiki com alguém que estudou reiki. Eu não quero fazer reiki com alguém que estudou 30 horas. Eu quero fazer com alguém que tem uma história nisso. Ah, qual é o problema? Ah, a psicanalista tá falando em reiki. O que que tem? Não é? Posso fazer.
A
O
questão não
reiki
é.
tá entre as terapias complementares do SUS.
Sim, mas a questão não é essa. A questão é misturar alhos e bugalhos, né?
Eu saí fazendo
Bananas
reiki.
e laranjas,
Eu saí fazendo
né?
reiki no
Você é uma
consultório.
psicanalista reikiana, não sei eu o que mais que tem.
Consteladora familiar
Ah, não,
sistêmica.
tá, não. Consteladora familiar, não vamos comentar aqui.
É outro
É outro
departamento.
departamento. Então, assim, a questão não é essa, né? Existem muitas terapias alternativas que são muito
Que
legais,
também tem fundamento. O reiki
né?
tem uma história, né? Não sei se é Japão, o que que é,
A
mas tem.
questão é misturar tudo.
Exatamente,
Então, assim,
exatamente.
quando a pessoa mistura
Falou tudo,
tudo,
falou tudo.
quando a pessoa mistura tudo, aí é perigoso.
Exatamente.
Aí tu não tem uma base teórica.
Aí não tem ciência envolvida. Talvez muitas vezes uma Pasternak da vida, que é uma mulher inteligentíssima, quando fala que é pseudociência, talvez ela também tenha o conhecimento dessa misturança. Nessa misturança, realmente é pseudociência, né? Porque se tu encontra ali mestre reiki, psicanalista, constelador e filósofo, não dá para ter uma seriedade, porque quem faz cinco coisas diferentes não faz nenhuma delas bem.
É, mas a questão é exatamente isso. Eu acho que se torna pseudociência na
Isso,
misturança.
exatamente.
Porque o
Não na
termo
origem, né?
ele está desgastado, né? Qualquer pessoa pode ser psicanalista. É psicanalista
Se dizer
e
psicanalista.
todas as outras coisas. Então, eu realmente concordo contigo do que é pseudociência. Agora,
Isso, exato.
e é interessante, né, que quem trabalha com psicanálise, às vezes não se. Bom, tu mesmo,
Eu
né?
não me digo
Tu não te
psicanalista.
diz
Até porque
psicanalista.
não sou. Por que que eu digo que não sou? Porque na formação da IPA, eu não completei a formação da IPA. Eu estudei 5 anos, eu fiz análise didática, eu apresentei um caso de 100 horas, eu acho, mas precisava 200. Eu não fechei. Eu posso um dia recomeçar e fechar? Posso. Mas não é uma coisa que eu tenho interesse nesse momento. E vocês não vão ver em lugar nenhum, nenhum currículo meu, nenhuma rede social que eu me diga, doutora Erika Zog, psicanalista. Não tem. Eventualmente alguém coloca quando eu vou dar uma palestra, alguém que não sabe, né? Eu vou dar um negócio assim, a pessoa coloca psicanalista porque acha pelo histórico. Mas vocês não vão ver eu me dizer psicanalista porque eu não me considero. Porque não, na minha concepção, eu não completei esta formação X. Existem outras formações em que, e eu não estou fazendo jamais uma crítica, amigas minhas que se dizem psicanalistas, com formações em certos outros lugares, uns vinculados à IPA, outros não, mas que naquele lugar fecham, né, o conceito de psicanálise, como Freud disse, estudo, horas de supervisão e tudo mais. Então, se dizem e tá tudo bem, tá perfeito. Mas existe também a formação em orientação psicanalítica, que é a tua. Né? Tu não vai sair psicanalista da
Não.
tua, tu vai sair psicoterapeuta de
De orientação
orientação
analítica.
analítica,
Né? Com
né?
3 anos
E tá bem.
de formação. Não. E é ok. Né?
E tu precisa de tu vai te sentir melhor se tu escrever psicanalista, vai mudar pra ti? Né? Gente, de novo, tenho várias amigas, provavelmente algumas que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir depois, que são psicanalistas, escrevem isso, e é da formação delas, e tá tudo bem. Minha questão é, minha angústia é balaio de gato, né? Misturar um monte de coisa e se dizer psicanalista. Então, um dos nossos objetivos aqui é explicar. A IPA diz isso, Freud disse isso, desse jeito. Daí. Tem uma pequena flexibilidade só. Tem institutos em Porto Alegre que, né, estamos em Porto Alegre, né? Institutos em Porto Alegre que fazem formações menores e que formam psicanalistas. Inclusive, a gente vai trazer alguns aqui, né? E nós não vamos brigar com eles, né? Mas eu, Erika, não faço essa escolha de me denominar assim.
Sabe o que que me preocupa? Claro que eu mesmo conheço, né, tenho amigos e que, né,
Eu
não tenho,
conheço, tenho amigos,
tenho
né?
amigos,
Tenho
né,
até amigos
tenho até amigos, né,
psicanalistas.
que não são nem psicólogos, nem psiquiatras e têm uma formação, né, em psicanálise e atendem, né, e são pessoas, né, sérias.
Sim.
São pessoas muito sérias e que fazem um trabalho com cuidado. A questão é, quando se abre o leque, vai entrar gente que não é séria.
Isso.
E aí, tu não tem para onde reclamar. Vai reclamar
Sim.
para quem?
Exatamente.
Óbvio que tem gente séria, né?
Claro.
Tem muita gente séria, muita gente que
Óbvio.
faz um ótimo trabalho. Essa não é a questão. A questão é que quando se abre isso, é o balaio de gato.
Exatamente. Exatamente. Não.
E aí, não tem para onde reclamar.
Não tem, não tem, não
É,
tem.
a pessoa comete, né, uma coisa completamente antiética, não tem, não
Não
vai para
tem.
órgão nenhum reclamar.
Não tem, exatamente. E aí eu já vi casos assim de pessoas que se tratavam com terapeutas e que foram ao conselho de psicologia fazer denúncia. E essa o conselho disse: "Mas olha só, essa pessoa não é psicólogo". Ah, mas é terapeuta. Não tem, né? Não tem para onde, né, colocar. E isso é Pô, é triste no final das contas, porque nós vemos a quantidade de pessoas precisando de ajuda, buscando ajuda. E um dos problemas disso é que esses atendimentos às vezes são muito mais baratos, né? E aí o mito de que a psicanálise é elitista, né? De que é tudo muito caro. Então é caro, em parte é caro, porque a formação também é cara. Então se tu gastou 30 pila para pagar teu estudo em psicanálise, tu pode cobrar 30 pila para atender gente. E as pessoas vão atrás disso também pelo preço. Claro, né? A gente sabe. Mas tem muita coisa hoje. Tem os atendimentos ditos sociais, tem clínicas, escola de psicologia nas faculdades, tem os centros de formação que também dão atendimento, né?
A um preço mais justo,
né? Existem modelos também que as empresas estão criando para empresas sérias de psicologia, né? Modelos sendo criados de mensalidade, né? Para a pessoa poder ter ali uma frequência. Porque os planos de saúde têm essa questão, eu não sei direito como está hoje, né? Mas parece que não cobria 4 sessões por mês, uma coisa assim. Não sei, posso estar falando bobagem nesse sentido, né? Mas a gente precisa, isso é uma outra coisa, frequência é importante quando a gente fala em psicanálise, né? Também sabemos, demandas do dia a dia, pessoas com uma carga horária difícil, às vezes é muito difícil ajustar horário com o paciente, porque as pessoas trabalham muito, a gente também, mas é legal que se possa ter uma frequência, né? Se não pode ter, tudo bem, a gente trabalha igual, e essas são flexibilizações. Inclusive, tem um texto que eu sempre indico, que é um texto de uma psicanalista da SPPA, que foi onde eu fiz parte da minha formação, na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a Viviane Mondrzak. Uma mulher incrível, né? Também podemos colocar o link desse artigo dela. É uma ética imprescindível em psicanálise. Eu não sei se tu vai lembrar o nome inteiro.
Não me lembro,
mas é uma ética imprescindível em psicanálise, que a psicanálise permite uma flexibilização, como, por exemplo, a questão do horário, a questão da frequência, né, nos dias de hoje poder, né, de repente a pessoa precisa começar com 15 dias porque ela não tem agenda, de fato, não é resistência, né, não é porque ela está dizendo que não tem agenda, que é resistência ao processo. Então, algumas modificações são possíveis, mas se mudar muito, daí vira um Frankenstein. Porque daí é psicanálise existencial, psicanálise, sei lá, vários adjetivos que colocam do lado de psicanálise, né? E que não são.
É, eu penso assim, né? Que desde que tu saiba o que tu estás fazendo, a flexibilização, ela é possível. Mas tu tem que ter a teoria como base, né? Tem que saber o que tu tá fazendo. É, senão daí vira qualquer coisa menos psicanálise.
Uhum.
Uhum. Assim, dá pra flexibilizar, a gente, né, não é como 100 anos atrás, não tem como ser.
Uhum. Não, óbvio que não.
A psicanálise precisou também se modernizar.
Claro.
Mas se tu não, tu não sabe pra onde vai, qualquer lugar é caminho.
Serve, exatamente, né? Exatamente.
Então tem que ter um mínimo, a gente tem que saber a serviço de que tá aquela... Né? Uhum. Aquilo que a gente está fazendo.
Exatamente.
Ah, mas a psicanálise pode fazer atendimento domiciliar?
Hoje em dia pode.
Pode.
Já podia.
Dependendo do caso, mas assim, né? A serviço de quê aquele atendimento?
A serviço de quê, exatamente. O atendimento online é a mesma coisa. A serviço de quê?
Uhum.
Né? O atendimento online, maravilhoso, né? Veio para ficar. Né? Só que não é assim, a pessoa tá, ela pode ir ao presencial e ela não quer ir porque, sei lá... A presença física, ela é legal, né? Ela é importante também. Mas se não dá, fazemos online, uhum. Né? E hoje a gente já tem vários trabalhos sendo publicados e dizendo que os fenômenos psicanalíticos acontecem no universo online também.
Muito, né?
E é muito visível, né? No início, lá no início da pandemia, que as pessoas não podiam estar perto, a gente teve muita dúvida, né? As próprias instituições tiveram muita dúvida, será que vai dar para atender online? Já se atendia online eventualmente, quando era um paciente tinha ido para um outro estado, para uma outra coisa, né? Ou alguém, né, em algum local que não tinha profissional, porque já existiu isso, né? Se fazia atendimento à distância, né? Mas não era como hoje e como a pandemia trouxe. Então se questionava, será que vai dar? Será que a gente vai? E eu, né, eu acho que até tem um. Ah, não me lembro agora, mas um artigo que fala sobre isso, né? Dos fenômenos psicanalíticos no campo. Facilmente vistos ali, né? As mesmas coisas e até mais, muitas vezes, porque daí o paciente tá no conforto da casa dele, né? Podendo se sentir às vezes mais à vontade, uhum. Né? Não tá ali na tua frente, porque quando Freud falou da questão do divã, e eu aponto ali porque é psicanálise, quando Freud falou da questão do divã, ele falou que era para poupar ambos. terapeuta e paciente do olhar, né? Tipo, para soltar o olhar, para poder fazer a associação livre, que é a regra básica da psicanálise. Então, o online trouxe um pouco isso, que é, às vezes, liberar o olhar. Porque, tá afim de tirar a câmera, ou porque a pessoa tá em casa e se sente mais tranquila. É muito bacana. Foi muito bacana a gente viver esse processo, esse momento, né? E a gente encontra, sim, os processos, os fenômenos psicanalíticos ali, né?
Poder entrar na casa, a gente entra, né?
Entra na casa, entra na vida, né?
Então, muitas coisas acontecem. Acho que o entendimento sobre o campo analítico possibilitou também. A pessoa não tá acostumada.
Demorou.
Demorei, eu já entrei aqui derrubando as coisas, agora demorei para bater. Então, acho que o entendimento sobre o campo analítico, ele também, né, permitiu esse atendimento online. E que, para muitos pacientes, ele parece que rende até mais.
Sim. Eu acho que sim. Eu observo isso também, né? Que funciona mais. E acho que tem muito a ver com a dupla, né? É importante falar isso, né? A dupla tá sempre determinante. Às vezes, a gente mesmo, né? A gente passa a vida toda se tratando. Eu brinco, eu me trato a vida inteira, basicamente, né? Só não desde quando eu nasci, mas um pouquinho adiante. E aí, nós temos vários psicoterapeutas, psiquiatras, psicanalistas ao longo da vida. E a gente vai mudando também, né? Isso também é bem legal da gente falar. É bom mudar de terapeuta de vez em quando. E eu digo terapeuta, né? É um caco que a gente tem falar terapeuta. É psicoterapeuta porque nós somos psicólogos. Então, a gente faz psicoterapia, no mínimo, e psicoterapia de orientação psicanalítica, né? É bom mudar, né? As pessoas, às vezes, ficam... E também, às vezes, é bom ter a mesma referência por muito tempo, né? Poder buscar aquele...
É a resposta... Tudo depende.
Resposta de psicólogo, né?
Depende.
Mas nem tudo depende. Tudo depende, mas nem tudo depende, né? Tem coisas que não dá para flexibilizar, concorda?
Concordo.
Né? Não dá para flexibilizar a questão da exposição do paciente, a questão do estudo, né? Isso não dá para flexibilizar. Agora, outras coisas dá, né?
Tem que ter uma base para saber para onde tu vai, né? E me perdi?
Então, né?
Ao vivo?
É isso? Né?
É isso?
Não, tá ótimo, né? Eu acho que é isso, assim. Quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de uma psicanálise clássica. Essa aqui que a gente tá falando, né? Existe uma psicanálise... Existe pós, né? Por exemplo, Jung. Muita gente gosta do Jung. O Jung é chamado, por algumas vertentes, de psicanalista. Outros de analista. Ao mesmo tempo que a tua formação é analítica, o nome, né? Formação em psicoterapia analítica. O Freud chama a psicoterapia analítica, psicoterapia psicanalítica, análise. Ele chama de vários nomes.
É que vai mudando ao longo, né?
Exato.
São muitos anos de estudo, então ele vai mudando. E isso se encaixa também com os nossos ciclos vitais. Por isso que, às vezes, é importante mudar de terapeuta.
Sim.
Psicoterapeuta.
Sim. Psicoterapeuta, né?
Porque... Às vezes a dupla funciona até um momento, né? E daqui a pouco não funciona mais.
Exatamente.
E às vezes, como é importante que nós, como psicoterapeutas, também possamos entender que às vezes aquele ciclo se fechou com aquele paciente.
Isso. Ah, outra questão importantíssima da alta.
Né? Porque tu não sabe, psicanálise tem alta, nunca tem alta. Não tem alta.
Tem alta. Ali, 37, análise terminável e interminável, 1937. Por que análise terminável e interminável? E eu falo isso com os meus pacientes, eventualmente. Toda análise pode ser interminável. Porque a gente sempre vai ter o que buscar, a gente sempre vai ter o que olhar, ou seja do passado, seja do presente, seja em relação ao futuro. Então, toda análise pode ser interminável, mas ela também tem que poder ser terminável. As pessoas começam com objetivos. Ah, mas não é só a TCC que tem objetivo? Não. Né? Existe uma coisa que é a aplicação daquilo que a gente faz. As pessoas vêm com um problema sem resolver o problema, não é?
Sim.
É meio básico isso, né? E a gente vem trabalhando na LZ, por exemplo, muitos anos com a questão da psicologia aplicada. É pra resolver. Não é pra resolver de qualquer jeito, é pra resolver direito e a pessoa, ok, resolvi, tô bem, posso ir embora. E tem muita gente que diz, resolvi, mas eu quero ficar pra me conhecer melhor. Ótimo. Nem todo mundo vem com uma demanda de urgência, né? Algumas pessoas vêm, outras querem só se autoconhecer. Isso é um ponto também, né, que a gente falou antes. O autoconhecimento muda o mundo da gente, muda a vida da gente, né? eu acho que é isso que nós temos que levar para as pessoas, que elas busquem se autoconhecer. Conhecer, saber o seu limite, conhecer onde é que ela explode, onde é que ela, sei lá, fica ansiosa. Que é isso. A gente não vai mudar muitas vezes, não vou deixar de ser ansiosa, mas eu vou saber o que me deixa ansiosa. Né?
Não, vai poder colocar essa energia, né, que tá ali bagunçada, tá, né, para outra coisa.
Exatamente.
Porque que é a ansiedade, né? Uhum. A ansiedade é... né? São a energia que está enlouquecida.
Energia mental, né?
É.
Então, não é a energia do holístico.
É, isso, claro. Isso. Então a gente tem que poder colocar essa energia para outro lugar.
Exatamente. Uhum. Dirigir, investir essa energia em alguma coisa que seja mais saudável do que aquele, né? Do que aquela questão do sintoma. Fala.
Dizer que isso é o nosso podcast, né? A gente começa, não tem tema, né?
Não.
A gente vai
tem,
indo.
Tem tema, análise.
Mas vai indo, né? Não tem, nós passamos quantos dias para o que a gente vai falar?
Planejando.
Não,
mas a gente atingiu aqui algumas metas, né? A gente sabe trabalhar com metas também. Uma coisa que nós não falamos é o porquê da vida cotidiana.
Sim.
Né? Uhum. Porquê da vida cotidiana. Aliás, eu vi que nos copiaram. Eu vi aí uns cabeção grande ainda da internet que nos copiaram. Ah, Erika, por que que copiaram? Ah, porque veio depois da gente, desculpa, entendeu? O Jung vai dizer que o inconsciente coletivo, entendeu? E é verdade, a gente sabe. Eu escrevo uma coisa aqui, tenho... Obviamente, tem pessoas em outros lugares do mundo que também estão falando daquilo. A gente não vai ser tonto de dizer, ah, eu que descobri, né? Eu que fiz o trocadilho, porque... O trabalho do Freud é psicopatologia da vida cotidiana. E por que que ele fala? Já explico, né, o que que tem nesse texto. Mas que é uma cabeçona lá, ela criou um vídeo, psicanálise da vida cotidiana, por acaso depois de 2020. O inconsciente dela só funcionou em 2020. O que que eu quero dizer? O nome é bom. Por que da vida cotidiana? Né? Porque isso que a gente está falando é do cotidiano da gente, né? É tudo que aparece no dia a dia, tudo que aparece na internet, o que aparece para nós, o que aparece na vida das pessoas. Quer falar da psicopatologia da vida cotidiana?
Não, pode.
Do Freud?
Pode continuar.
Tá. Porque...
Pode continuar, prof.
Senão atrapalha a amiguinha, né, na hora de... O psicopatologia da vida cotidiana... O Freud escreveu para falar de que comportamentos nossos no dia a dia são considerados não patologia no sentido do livro, do diagnóstico, mas são coisas que nos atrapalham, né? Então, por exemplo, um ato falho, né? A coisa de fazer piadinha. A gente fez muita piadinha aqui, isso. Esse é o xiste do Freud, né? Ah, 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 tá angustiado, tá nervosa, ah, 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 faz piadinha, né? Então, ele foi observando esses fenômenos das pessoas como as psicopatologias, né? Os momentos em que a pessoa se defende, os momentos em que ela brinca com uma coisa séria, né? Então, ele foi dizendo que isso era uma manifestação da angústia, né? Uma transforma, um deslocamento da angústia,
que
né?
Aconteceu comigo aqui, que eu me perdi, né?
Não, mas é, se perder.
Uma fuga de ideias.
É um ato falho, né? Um ato falho. Uhum. Coisas básicas, né? As pessoas falam em ato falho na internet. O que é um ato falho? O que é um ato falho?
O que é um ato falho?
Rafael, o que é um ato falho?
Não dá, né? Rafael tá aqui, escondidinho, mas ele tá ali.
É, tá ali. Um ato falho é quando a gente esquece uma coisa super importante na hora, pá, esquece. Quando troca nome, né? Quando se engana, ah, tô indo por um caminho, sei lá, tô indo pra terapia. Aí, pá, me perdi, passei da rua, né? O Freud considerava isso um ato falho. Mas ele deixa muito claro no texto, em vários outros textos, não se considera ato falho se a pessoa está cansada, se ela não dormiu bem, se ela está esgotada por alguma razão. Então, a gente não brinca com a amiga, ato falho, né? Porque a gente não sabe, de repente, né? Sei lá, se a Sharon dormiu bem. Uhum. Então, de repente, ela não dormiu bem, tá com a cabeça mais, né? Mais propensa à fuga de ideias.
Às vezes, um charuto é só um charuto, como diria Freud.
Não é? Às vezes, um charuto, frase clássica, né? Que a gente não escuta mais, né? Um retorno ao clássico. Eu e a Sharon, a gente tem muito isso, né? O retorno ao clássico, o retorno ao que as obras clássicas, aquilo que é que nos gerou sempre muita, muita curiosidade, e que as pessoas que falam de psicanálise, eventualmente elas não buscam isso. Elas já partem do narcisismo, do borderline, do não sei o quê, que são coisas muito atuais, muito, muito a ponta do iceberg, né? O que a gente quer aqui, conversando com vocês, e a gente está quase se encaminhando para o final, né? Uhum. O que a gente quer aqui é trazer um fundamento. O fundamento, a base sobre a qual se estabelecem os conceitos que a gente estuda, o entendimento que nós temos da vida, né? E para poder ajudar as pessoas.
Né? E acho que o que a gente falou no início, né? Sobre essa tendência de colocar todo mundo dentro de um...
De uma forma.
É, de um diagnóstico.
Isso.
Uma coisa que é muito clássica, todo mundo que faz psicologia... Que estuda o DSM, tem todos, tem tudo.
Preferência.
Tem tudo ali.
Tem que ter todos.
A gente sempre brinca assim, não, vai estudar todos os transtornos, eu tenho tudo. Tu vai olhar, exatamente, tudo a gente tem. O que que acontece? Tu é patológico quando tem, né, uma exacerbação,
isso,
daquele sintoma.
Isso, exatamente.
Mas o sintoma todo mundo tem. Uhum. Então, acho que uma coisa muito importante que é, né, nesse contrafluxo, é poder pensar que... Ok, às vezes um diagnóstico, ele é importante.
Sim, ele, né, é necessário.
Ele é necessário, ajuda, tudo. Mas nem tudo é patológico.
E nem tudo combina em diagnóstico.
Exatamente.
Né? Porque para ter diagnóstico, não é só... Gente, o DSM, que é o... Peraí que me perdi. DSM. Disorder Statistical Mental Whatever lá. Não,
ai,
vou saber.
Ela fala inglês,
né? Não. O DSM, tá? Que é mais famoso, mundialmente famoso, que é da Associação Americana de Psicanálise, de Psicologia. Psiquiatria, não me lembro, tá? DSM. No Brasil é CID, né? CID-10, Classificação Internacional de Doenças. DSM e CID, eles estão disponíveis na internet. Qualquer um lê, qualquer um. Então, fazer um diagnóstico é muito mais do que isso, porque se fosse só ver a lista, qualquer um de nós poderia diagnosticar qualquer pessoa. Porque está disponível em PDF, coloca ali DSM PDF, tá ali? Não tem mistério, um livrinho desse tamanho não tem mistério. Só que o diagnóstico é muito mais do que isso, o entendimento da pessoa é muito maior do que aquela lista de sintomas que estão ali.
O entendimento precisa ser psicodinâmico.
A história de vida da pessoa, com o que ela vive no presente, com o problema que ela traz e aquele livrinho. Não é só o livrinho. Né?
Senão, na primeira consulta, dependendo, tá aqui o diagnóstico.
Exatamente.
Né? Não precisaria de um entendimento do humano, no geral, da isso, onde tem aquele sintoma, o que, que quer dizer aquele
sintoma.
O que
significa aquele sintoma para aquela pessoa. Porque aquele sintoma numa outra pessoa pode ter um outro significado. Né? Esse é o bonito da história. Né? Isso é o que
e
faz...
o complexo.
E complexo, bonito, é o que justifica todo o estudo que a gente tem. E justifica justifica esse monte de livro que a gente trabalha. Né? Porque não é só listar. Uma pessoa não cabe naquele livro. Discussões de diagnóstico. Então, vocês são contra diagnóstico. Acho que diagnóstico é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Sentou ali uma pessoa, uma situação, porque uma instituição também tem diagnóstico, né? Não pelo DSM, mas um diagnóstico institucional, enfim. Então, a gente chega numa situação, numa pessoa nova, tem que pensar para onde que caminha. Uma situação mais grave, menos grave, a gente tem que olhar isso. Mas nós não vamos encerrar a pessoa num diagnóstico. Ah, rótulo na testa, border, próximo. Não é assim. Outro problema, diagnósticos de 15 minutos, né? Chegou lá, tá, toma aqui. Border. Uma vez eu escutei um caso, não é de paciente, porque a gente não vai falar caso de paciente aqui de jeito nenhum, mas eu escutei um caso de uma menina que foi aluna minha, até foi, né? Ela tava com o cabelo pintado de verde, chegou num determinado local, o profissional disse, não, tu é bipolar. Por quê? Porque tu tá com o cabelo verde. A pessoa não pode pintar o cabelo de verde porque ela é bipolar automaticamente. Não é assim que a coisa funciona, né? Não é desse jeito.
É, acho que tudo nos leva, né, pro entendimento de que precisa estudar, né, gente?
Precisa estudar.
E nós nunca sabemos.
É pra vida toda.
Cada vez, aquela frase bem clichê, cada vez que lê, entende uma coisa. Mas é verdade, né?
É
verdade.
Cada vez que lê, entende uma coisa. Então, não cansa de ler. Né?
E tudo que tem, Freud era excepcional, né? Tudo que tem nos textos dele, né, é muito complexo. É muito complexo no sentido que tem muita coisa.
Muitos elementos,
né?
E uma coisa importante, né? Por que que parece difícil ler Freud? Porque ele estava pensando e escrevendo. Tanto que ele vai, depois ele lê de novo, ele faz as notas de rodapé, escreve de novo.
Sim, é porque uma construção de pensamento.
Exatamente. Não dá para pegar um e dizer, aqui tá a verdade.
Uhum. Porque ele mesmo vai se criticando, ele vai mudando o pensamento, porque ele está construindo o pensamento. Né? Melanie também, né?
Sim, exato.
Super complexo, né? Porque eles também estão... E eu acho que isso é o mais difícil da psicanálise, porque os autores, eles ficam construindo o pensamento. Então, tu ler aqui, ela não se fecha nela mesma,
não,
né?
Não é verdade absoluta.
Não.
Não é.
Verdades absolutas são...
O desejo de todo ser humano que existissem verdades absolutas, certezas, não tem, né? Não tem. E saber disso, acho que é libertador, né? Saber que não tem verdade absoluta, que não, né, tem a verdade daquele momento, naquele momento de vida.
E que tu nunca vai saber tudo, né?
Nunca.
Não tem como.
Em tese, o inconsciente é interminável, né? A gente não vai chegar em tudo, né? O que é inconsciente? Bah, não dá pra responder o que é inconsciente agora. Na próxima, quem sabe, a gente responde o que é inconsciente.
Aqui nós estamos aquecendo os motores.
O podcast, ele é baseado em associação livre. Fundamento, regra fundamental da psicanálise. Uhum. Deixa fluir e faz a conexão, né? Uhum. De verdade, é isso mesmo que a gente quer, né, pessoal? E de fato, estamos nos encaminhando para o final. A gente é perfeita, nada como um terapeuta, entendeu? Ó, 50 minutos, fechou. Acabou, assumiu.
Uma sessão, deu.
Por hoje é só, né?
Uhum. Ficamos para a próxima.
Ficamos próxima,
por aqui. Né? Continuamos a análise, né?
Continuamos
no sábado que vem.
Esperamos que vocês vejam esse vídeo, que vocês comentem, que fique, né, alguma pulga atrás da orelha. Vocês podem comentar aqui, podem comentar nas nossas redes sociais, né? O meu Instagram é @erica.z. Eu não vou soletrar, vocês olham ali depois, que é difícil. A tua, Sharon?
O meu é @SharonToledoPereira também, né? Bati de novo no negócio.
Repete.
@SharonToledoPereira. Também é meio complexo, eu sei.
Tá. E o endereço aqui do podcast no YouTube é @psicanálisedavida, né? Porque do cotidiano alguém já tinha copiado. Não, psicanálise da vida. Então, @psicanálisedavida. Comenta aqui. Comenta lá nos nossos perfis. Lá tem também os nossos telefones, tem ali, né? Tá tudo disponível para a gente continuar a discussão, para vocês trazerem discussões para os próximos,
temas,
encontros,
ideias,
né?
Perguntas, né?
Exatamente. E vocês sabem, né? Quanto mais tiver essa interação com a gente, melhor. Melhor para a gente poder crescer e poder chegar mais longe com os nossos conteúdos. Então, se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, né? Aquele básico. Básico dos jovens da modernidade.
Como é que
ativa
é?
O sininho.
Ativa o sininho.
Tá, brincadeiras à parte, né? Se vocês quiserem fazer, nós estamos fazendo um grande experimento, né? E a gente espera que o povo goste. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, né, pela nossa audiência ao vivo aqui. Super bacana. E nos vemos provavelmente sábado que vem.
Provavelmente sábado que vem.
Isso?
Então tá, foi um prazer.
Tchau,
beijos,
galera.
Beijos, tchau.